Uma data que ajuda a discutir não apenas o que colocamos no prato, mas também a nossa relação com a alimentação. Em meio à quantidade de dietas restritivas, promessas de emagrecimento rápido e informações que circulam nas redes sociais, manter uma alimentação equilibrada pode ser um desafio. Para falar sobre como construir hábitos mais saudáveis e sustentáveis no dia a dia, a CBN conversa agora com a nossa convidada, nutricionista Vanessa Recalcati. Vanessa, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, ainda mais hoje, que é um dia muito especial para a gente, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, podendo conscientizar um pouquinho mais a população. De exatamente o que você falou, todo mundo quer tudo para ontem e os hábitos saudáveis são os mais importantes, né?
Vanessa, dentro desse contexto de alimentação saudável, a maioria das pessoas tende a acreditar que é algo muito difícil, muito complexo de se começar. Alguns até afirmam, olha, alimentação saudável não é para mim, eu não vou conseguir manter essa disciplina e essa rotina. É tão difícil assim manter uma alimentação equilibrada e saudável dentro da realidade de cada pessoa?
Exatamente isso, cada um tem a sua realidade. Então, para algumas pessoas que vêm desde criança, assim, é uma história que a gente tem com alimentação. Pode ser um pouquinho mais difícil sim do que para outras, mas nada é impossível, né? A gente tem que sempre começar a mudar aos poucos, que é possível sim, a gente consegue.
Existe uma pressão muito grande por questões de resultados rápidos, principalmente quando o assunto é emagrecimento. E dentro dessa pressão, dessa motivação excessiva de emagrecer e buscar a perda de peso, algumas pessoas fazem escolhas um pouco prejudiciais quando estamos falando de alimentação. Que escolhas podemos destacar aqui que podem, na verdade, fazer mal para a pessoa quando mal decididas?
Eu acho que nunca se falou tanto em emagrecimento rápido igual a gente está vendo hoje em dia. Tá algo assim assustador, ainda mais na nossa região de Cascavel. A gente tem o acesso muito fácil, a questão até de medicações falsificadas e vindo, enfim, ali do Paraguai. Então, onde a gente está hoje em dia é bem perigoso até a gente comentar desse assunto, é algo bem delicado. Mas a gente tem que cuidar de onde vem a procedência dessas medicações, sempre usar com orientação médica também, pensando na parte de nutrição, cuidado com essas dietas restritivas, porque o corpo não aguenta. Igual a nossa avó falava, né? Saco vazio não para em pé. Uhum. É exatamente isso. Então, a gente tem que cuidar com essas dietas muito malucas. Cada um tem um metabolismo, cada um precisa de uma dieta específica. Não é a mesma que funciona para sua vizinha, que vai funcionar para você. A gente vê muito isso acontecendo. Ah, um chazinho ali milagroso, um remédio milagroso. E não é assim que funciona. O básico bem feito é o que funciona. Então, todo dia a sua fruta, todo dia o seu prato colorido. A gente sabe que esse é o segredo, né? Não tem muito para onde fugir, para onde correr, porque vai dar prejuízo sim para a saúde uma hora ou outra.
Vanessa, já que você tocou nesse assunto da questão de medicação, eu faço uma pergunta até bem simples. É possível quem busca o emagrecimento alcançar o resultado esperado de forma saudável e segura, sem recorrer a nenhum tipo de medicamento, apenas ajustando a alimentação aliada à atividade física?
Com ou sem medicação, precisa sim da alimentação saudável e atividade física, né? Cada paciente é um caso. Então, alguns até têm indicação de medicação, mas isso com orientação médica, de um jeito feito da maneira correta. Mas quando a gente pensa no emagrecimento, o emagrecimento saudável ele não é feito para ser rápido de um mês para o outro e ali uma coisa absurda de, perdi 20 quilos em um mês. Isso não é saudável para o teu corpo. Então, o emagrecimento muito rápido, ele é um estresse gigantesco para o teu corpo. E aí começa a questão de falta de vitaminas, queda de cabelo, cansaço, fadiga. E o que a gente vê acontecendo hoje em dia. Então, a questão do resultado é possível, sim, emagrecer, perder a quantidade de peso que a pessoa deseja, mas, é claro, de um jeito saudável, precisa de ter um pouquinho de paciência para que isso seja mantido a longo prazo também, para não ter um efeito rebote, né, pela questão de medicação sem acompanhamento, isso é muito comum. Então, a pessoa perde muito peso, muito rápido, mas aí passa um tempinho e ganha tudo de volta, ou até mais do que já estava antes mesmo.
Vanessa, vamos comentar um pouquinho sobre as dietas, porque isso sempre fez parte do imaginário popular. Dieta disso, dieta daquilo, dietas restritivas, enfim. Explica um pouco para nós esse conceito de dieta e o quanto isso realmente funciona, o quanto disso é imaginário, o quanto isso é exagero por parte das pessoas e como também aqueles que adotam a dieta dentro da sua rotina de que forma fazê-la de forma correta realmente para que ela não se frustre e também não tenha até, como você já trouxe aqui para nós, esse efeito rebote, porque ela começa a dieta de uma determinada forma, mas às vezes não segue da forma como tem que seguir e acaba não tendo o resultado esperado.
Pois é, dieta do tipo sanguíneo, dieta da lua, dieta da sopa, é uma loucura que a gente vê por aí e cada vez mais, hoje em dia, vem crescendo, né? Desde sempre isso existiu, então essas dietas doidas, então a gente via isso antigamente em revistas, né? Uhum. Televisão, hoje em dia a informação é muito rápida, é tudo muito fácil e isso que traz o prejuízo para a questão da nossa saúde. A dieta em si, não existe uma dieta padrão, por exemplo, o que vai funcionar para mim não vai funcionar para você muitas vezes, né? A gente tem o básico de uma alimentação saudável e isso sim funciona para todo mundo, não tem segredo. Então é um básico de uma fruta, de um legume, de um arroz e feijão de todos os dias. Isso sim é ser saudável, é uma alimentação equilibrada que a gente chama. Mas essa questão de dieta, ela pode ser específica, por exemplo, um paciente que está internado é um tipo de dieta, um paciente que busca um ganho de massa magra é outro tipo de dieta, a pessoa para o emagrecimento já é outro tipo, então elas variam muito hoje em dia, mas o importante, o nosso trabalho enquanto nutricionista é fazer isso de uma maneira que cuide da saúde do paciente, e não só um cardápio pensando em questão de calorias e falar, olha, tá aqui pra você, porque senão é só mais um papel que o paciente vai ter na frente dele, vai falar, mais do mesmo, né? Então é importante que o paciente entenda a questão da saúde dele, o porquê que ele tá fazendo aquilo, como que isso vai ser encaixado na rotina dele, porque não adianta, eu falo pros meus pacientes, não adianta um papel bonito ali impresso pra você se não faz sentido no seu dia a dia. Então é necessário que se encaixe conforme a rotina, conforme preferências, conforme objetivos também e o que ele precisa.
E eu trouxe essa questão da dieta, Vanessa, porque por muitos anos a dieta foi associada, até de forma equivocada, a uma restrição da alimentação. É você evitar comer determinadas quantidades ou evitar comer determinados alimentos. E, na verdade, a restrição, colocar ali um impedimento ou até mesmo inibir o apetite em alguns horários do dia, tem se mostrado ao longo dos anos até muito prejudicial. Tanto é que hoje há um entendimento quase que unânime de que uma alimentação equilibrada talvez seja aquela alimentação até fracionada. Você sempre estar se alimentando em vários momentos do dia para que você não passe fome, para que isso também contribua com um metabolismo um pouco mais equilibrado e mais saudável. Então é interessante mudar um pouco essa perspectiva da dieta. Se anteriormente se pensava a dieta como uma restrição de alimento, hoje, como bem colocado por você, na verdade tem que respeitar o objetivo e o organismo de cada pessoa.
Exato. E até a palavra dieta assusta muitas vezes. Sim. As pessoas, né? Então, no consultório, eu faço assim, plano alimentar. Mesmo que, na teoria, seja praticamente a mesma coisa, mas quando a gente fala a palavra assim, dieta, fazer uma dieta, é muito ruim. A pessoa tem um questionamento assim, de falar assim, nossa, mas eu vou ter que parar de comer tudo que eu gosto. E não é assim que funciona. Porque eu comento com os pacientes assim, que toda restrição gera uma compulsão. Então, quando a gente fica ali muito tempo sem comer o que a gente gosta, ou até mesmo uma questão calórica muito restrita, vai chegar uma hora que ninguém aguenta. Então, a gente precisa da comida. E muitas vezes, contando com outros fatores, não só metabolismo, questão de dia a dia, estresse, trabalho, rotina, enfim, no final do dia, não é só aquela questão do que você deixou de comer, mas tudo isso soma junto e vai dar uma descompensação no final. Não tem jeito. É assim que o nosso corpo responde, né, às nossas escolhas.
Daqui a pouquinho a gente vai dar uma atenção maior em relação a essa relação da alimentação com o emocional, mas antes ainda, falando sobre a restrição alimentar, falávamos daquelas pessoas que adotam dietas por conta própria e colocam a restrição ali como parte dessa dieta. E aqui, para além da questão de não se alimentar corretamente, a gente pode até colocar naqueles casos um pouco mais severos uma deficiência de vitamina, porque ela se restringe tanto a determinados alimentos que começa a ter uma ausência de nutrientes, de vitaminas, justamente porque ela se privou de determinados alimentos, não é?
Sim, e isso é muito perigoso, né? Porque o nosso corpo precisa de comida. E não é questão de enfeitar muito o teu dia, mas é o básico realmente que nós estamos acostumados. Mas esse básico, quando ele falta, acontece realmente essa falta de vitaminas, minerais, acontece uma fraqueza. Então, quando você começa a sentir os sintomas no seu dia a dia, aí que tá começando a piorar a situação. Porque no começo a gente não sente tanto, mas depois de um tempinho, vai sentindo sim. Então começa a questão de unha quebrar, você fica fraca, cabelo cai. A gente começa a sentir, assim, uma fraqueza pra tudo. Uhum. Então, falando pras pacientes, parece que fica difícil de viver o seu dia. Então, algumas coisas que eram básicas e rotineiras, assim, pra você, às vezes, ir pra academia, ir animada pro trabalho, fazer essas coisas de uma maneira confortável, acaba que não acontece mais. E aí o prejuízo vem além da questão da tua saúde, vem para sua rotina realmente. E isso é bem perigoso, né? Bem preocupante.
Bom, ficou muito claro que a alimentação tem uma relação muito direta com as emoções. Nesse caso, Vanessa, com base na tua experiência, nos atendimentos também que você vem realizando aí no teu trabalho, na tua carreira, como fazer então essa diferenciação do que seria realmente uma fome física, realmente o corpo necessitando de alimentação, para essa fome emocional, vamos colocar dessa forma, que é aquele momento em que a pessoa ela decide um determinado alimento, comer determinada coisa, mas a partir de uma decisão muito emocional, a partir de até mesmo de algo movida pelo desejo, pela compulsão mesmo, porque emoção e alimentação é uma relação aí muito séria na vida das pessoas.
Sim, é bastante. E isso acontece assim, quando os pacientes começou a acontecer esse assunto, surgiu assunto no consultório, eu até fiz uma especialização em psiquiatria nutricional, é um assunto muito legal, é uma especialização assim que não é tão comum de ver por aí, justamente por essa questão da pessoa falar assim, Nutri, eu como, mas eu não sei o porquê que eu tô comendo, eu não sei em que momento foi que eu perdi a linha, que eu engordei tanto assim. E isso é muito frequente de se ver no consultório. Então, quando a gente pensa em fome física, é aquela fome realmente que a barriga dói, né? Quando você pensa, nossa, eu almocei, agora são ali umas 6 horas da tarde, eu tô ficando fraco, eu tô com fome. Então, você consegue perceber isso. Então, naquele momento, você pensa, o que tiver na minha frente, eu como. Pode ser uma salada, uma carne, pode ser um bolo, o que seja, mas pra matar a fome, realmente, né? Uhum. Bem assim, simples de explicar. E essa fome emocional é quando, por qualquer motivo, você está comendo. Você pode comer por tristeza, por uma felicidade, e isso acontece, bastante geralmente comem e depois vão pensar, nossa, o que eu fiz, o porquê eu comi, talvez não precisava disso tudo, e acaba que tem a ver uma culpa depois, né? Bate um arrependimento ali. Então, quando isso começa a acontecer, é um sinal de alerta também para você identificar e perceber de que qual o motivo que eu tô comendo, por que eu como o que eu como, o que vem acontecendo no meu dia que eu tô descontando tudo na alimentação. E você pode fazer outras coisas, né, além do comer, para se sentir melhor, mais confortável, enfim, até comemorar, né, ali algum motivo que seja de felicidade, enfim, não só a comida.
Estamos conversando com Vanessa Recalcati, nutricionista, sobre alimentação saudável, qualidade de vida, já que hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, é celebrado o Dia do Nutricionista. Vanessa, o Ministério da Saúde recomenda que a alimentação tenha como base alimentos in natura ou minimamente processados e que os ultraprocessados sejam evitados. É aquela ideia da comida de verdade, comida feita em casa, enfim, ou comida feita realmente a partir ali dessa base in natura. Mas, nos últimos anos, a gente tem observado essa mudança comportamental da sociedade em relação à alimentação. Tem muito ultraprocessado aí nos pratos dos brasileiros. E não só dos brasileiros, mas a gente pode até olhar isso como uma experiência internacional. Alimentos ultraprocessados acabam trazendo essa má qualidade de vida, correto?
Sim, e hoje em dia, eu acho que nunca se viu tantos snacks por aí. Uhum. Até esse dia teve uma água com proteína já, então é algo assim que tá ultrapassando muitos limites já. E as pessoas perderam a mão, e eu até entendo o que acontece, porque muitas vezes a gente não olha o rótulo, passa batido e troca, assim, fala assim, ah, Nutri, mas é que é mais fácil. Mas descascar uma banana em 5 segundos você também consegue, então é uma coisa que assim... eles querem a praticidade, a facilidade, e aí acaba que os ultraprocessados entram ali na rotina. E isso prejudica, assim, esporadicamente, você comer algo que você gosta, que seja, então, um chips, né, algo assim prejudicial, não vai ter um prejuízo tão grande para a saúde, sabe? Mas o problema tá sendo o quê? Você come isso todos os dias, ali no seu prato, todos os dias, a pessoa quer algo congelado, quer algo rápido, quer praticidade, e isso tem prejudicado muito a saúde. Ainda mais agora nessa era, igual, das medicações, enfim, das canetas, a pessoa não consegue, às vezes, comer um prato cheio, se alimentar ali, com essa variedade grande, frutas, legumes, enfim, salada, e opta por esses snacks ali ultraprocessados, que não é a mesma coisa. Nunca um pacotinho vai ser igual o que vem da terra, nunca.
Bom, estamos aqui fazendo até esse apontamento da questão da alimentação de ultraprocessados, porque certamente quem está nos ouvindo vai questionar e falar assim, olha, mas a Vanessa está dizendo que o adequado é comermos bem, e ali o prato colorido, cheio, enfim, bem produzido, bem preparado, mas a minha rotina não permite fazer um almoço bem feito, um jantar bem feito. E aí eu queria que você trouxesse então essa orientação, como para aquela pessoa, como é a maioria de todos nós, não é? Tem uma rotina tarefada, tem uma rotina cheia, às vezes nem consegue nem almoçar em casa, precisa almoçar no trabalho, na rua, enfim. Como manter uma rotina de alimentação saudável em meio a uma rotina que é tão pressionada pelo trabalho, pelas atividades laborativas, enfim, pelos afazeres das pessoas?
Sim, é algo muito corrido, né, hoje em dia. Igual eu comentei, o plano alimentar, ele vem justamente para organizar. Então, acho que a palavra-chave é organização. Porque se a gente realmente acorda e vive o dia sem pensar na comida, é muito mais fácil a gente abrir um pacotinho do que quer que seja e se alimentar daquilo, ou passar em um fast food, pegar o que tem à disposição, né? Por conta dessa correria e dessa rotina agitada mesmo. Então, a dica seria organizar, né? Então, pensar, se planejar, ir no mercado com uma listinha do que você realmente precisa, e não só do que você quer, porque aí na hora de você pensar em cozinhar alguma coisa, nem que seja algo rápido, você tem à sua disposição aquele alimento, né? Então, pensar, às vezes, fazer marmitas e deixar prontas, deixar congeladas, a sua marmita, a sua comida que seja. Se for em restaurante, priorizar também montar o prato com saladas, legumes, pegar ali uma proteína, sim, um arroz, um feijão que seja, um carboidrato, mas não optar toda hora por frituras. Ah, já tô aqui no restaurante, vai esse daqui mesmo, pegar uma batatinha toda hora. E esse é o problema que acontece, se for todos os dias abrindo essas exceções, que vai virar uma rotina. A exceção de comer fora, às vezes, ah, eu quero fazer um jantar diferente, quero ir em um restaurante que eu gosto muito, comer uma massa gostosa, tá tudo bem, isso é uma exceção, não a sua rotina. O problema é quando isso é todos os dias acontecendo. Então, quando você se organiza, você tem essa facilidade, você consegue manter a linha realmente e já tá ali, né? Pronta a sua comida e você só ingere, não tem que se preocupar em fazer ou, enfim, onde você vai comer naquele momento. Então, ir no mercado com calma, fazer uma listinha de compra, se organizar, cozinhar no seu tempo livre, nos finais de semana, que seja uma meia horinha ali, você tirar da sua semana para você se organizar, congelar para facilitar também, deixar frutas mais fáceis em casa, como maçã, banana, pera, frutas menores, individuais, que você consegue levar para o trabalho de maneira mais fácil, né? Por exemplo, uma melancia já complica um pouquinho mais a vida, né? Até você cortar. Então, ter essas opções mais práticas realmente ali na sua casa, que vai facilitar bastante.
E toda essa organização, ela não vai ajudar apenas na otimização do tempo da pessoa, mas no próprio orçamento dela também. Porque por muito tempo se imaginava que você poderia ter uma alimentação saudável, e associava isso a uma alimentação um pouco mais cara, a alimentos que naturalmente são um pouco mais caros do que comparado a outros um pouco mais acessíveis. Mas a depender da organização e do estilo de vida da pessoa, como eu falei, além da organização de tempo, ela consegue dentro dessa rotina também colocar uma organização de orçamento e ter acesso a alimentos que podem talvez ser um pouco mais caros, talvez sim, mas a depender da organização que ela tem, ela consegue colocar isso dentro do cardápio dela, dentro da dieta dela.
Com certeza. Organizando as refeições ali da semana, você consegue colocar realmente na ponta do lápis, pensar quanto que eu vou gastar para fazer isso, e eu tenho certeza que você vai economizar do que você ir todo dia no restaurante almoçar, você pedir um delivery todas as noites, sai muito mais em conta e a tua saúde agradece.
Qual é a relação, Vanessa, da alimentação com outras atividades do dia? Falávamos da questão da atividade física, que é uma combinação ali muito perfeita, uma combinação que tende a tudo a dar certo se bem realizada. Mas também, sempre que a gente fala de alimentação aqui, eu gosto também de ressaltar a importância do sono, porque o sono tem uma relação muito direta também com a alimentação.
Tem bastante. Então a gente chama isso de ciclo circadiano, nosso sono e essa relação ali também. Quando a gente determinados alimentos, assim, que a gente consome durante o dia, podem despertar ou induzir o sono também. Como, por exemplo, o café. O café, se a gente tomar ele à noite, tem a cafeína, ele vai piorar o nosso sono, a qualidade do sono. Ao contrário, por exemplo, um chá de camomila, que é mais relaxante, você fica mais tranquilo e consegue dormir melhor. Consequentemente, pensando em peso e emagrecimento, já puxando um pouquinho mais para esse lado, os hormônios de fome e saciedade são produzidos à noite, né? Uhum. Isso é uma curiosidade, que por isso que tanto se bate na tecla de dorme bem para você conseguir emagrecer melhor, né? Então é por conta desse motivo. E aí, quando a gente consegue ter uma boa noite de sono, um sono profundo, fica muito mais fácil desses hormônios serem produzidos da maneira correta, sintetizados e usados ali durante o nosso dia também, e nossa disposição no outro dia fica muito melhor. Então, consequentemente, uma noite de sono boa, você com esses hormônios regulados, o seu dia mais disposto, você treina melhor, você se organiza melhor, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e não só um número na balança em si. A sua vida fica mais fácil, mais confortável.
Vanessa, muita gente tenta mudar a alimentação, até mantém alguma coisa diferenciada nos primeiros dias e nas primeiras semanas, mas depois acaba não conseguindo manter essa disciplina e se sente frustrada. Por onde uma pessoa deve começar se ela quer mudar os hábitos alimentares e ter uma vida mais saudável?
Com o que funciona para a rotina dela. Então, quando a gente tenta mudar muito radicalmente nossa vida, não dá certo. Funciona, igual você comentou, por um período curto, mas depois a pessoa já começa a ficar mais estressada, fica irritada ali e fala, ai meu Deus, não é pra mim essa vida saudável, e já desiste. Então, quando a gente começa com pequenas metas e pequenas mudanças, isso fica muito mais fácil ali pro dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, ai, eu não faço atividade física. Você não vai conseguir correr uma maratona em uma semana, então vamos devagar. Você consegue tirar meia hora do seu dia, 3 vezes na semana que seja, pra fazer uma caminhada, né? Então, isso é possível. São coisas que a gente tem que colocar o que é possível e o que é real. Não adianta a gente enfeitar muita rotina, colocar onde a pessoa não tem tempo, porque hoje em dia todo mundo tem a rotina agitada, a gente quer as coisas pra ontem, né? Eu estava comentando antes. Então, a gente coloca no que é possível e no que dá. Então, se a pessoa não consegue ir na academia, uma caminhada em volta ali da quadra dela é possível já de começar a fazer. Tomar mais água, que é o básico. Às vezes a pessoa toma ali uma garrafinha de água no dia e esquece que existe realmente a água ali. Tá tão acostumada a ficar sem. Então, incluir um pouquinho mais de água, começar a se monitorar mais. Às vezes, de um delivery que pedia todas as noites. Ah, vou pedir só no final de semana. Vou me organizar para cozinhar em casa. Então, começar com pequenas mudanças, metas que sejam reais, para que no final do dia ela não fique frustrada com ela mesma de falar, olha, não consegui fazer nada do que eu queria, mas sim ao contrário, né? De ficar feliz por essas pequenas mudanças e aos poucos, com o passar dos dias, a mudança vem cada vez maior, né? A gente fica mais feliz.
E um detalhe importante, muitas pessoas assimilam a figura do nutricionista apenas para quem tem como objetivo o emagrecimento, mas na verdade vários objetivos permitem, claro, o acompanhamento, a assessoria, enfim, de um profissional da nutrição. Então, mesmo quem não tem como objetivo o emagrecimento, mas quer ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor e mais adequada, também é convidado a buscar um nutricionista, até para que as decisões sejam as melhores possíveis dentro do contexto que ele está.
Sim, porque muitas vezes, sem acompanhamento, a pessoa desiste ali no meio. Então, começa querendo fazer tudo, e quem faz tudo não faz nada direito, né? Então, começa ali querendo se empolgar, muito motivado, e acaba que falta essa ajuda profissional de acompanhar, de pegar na mão do paciente e falar, olha, a gente vai por esse caminho, é assim que funciona, você vai conseguir. Então, esse apoio, esse acompanhamento realmente faz muita diferença pra tudo, né? Não só questão de peso, mas saúde, metabolismo, qualidade de vida. Eu falo pros pacientes que muitas vezes a gente só quer chegar ali, senhorzinho, carregar nossa sacola do mercado com saúde, né? Então, a gente precisa avaliar bastante essa parte de cuidado mesmo, e não só de peso.
Vanessa, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas orientações aqui no CBN Cascavel.
Eu quem agradeço o convite. Obrigada.